A Rádio ONU faz contato agora com o Haiti, lá do Cabo Haitiano, no norte do país. Vamos conversar com a especialista em comunicações do Fundo da ONU para a Infância, Unicef, Mariana Palavra. Mariana, obrigada mais uma vez por atender a Rádio ONU.
Obrigada, eu.
Mariana, o tema da nossa conversa hoje é o Dia Internacional em Memória às Vítimas da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Escravos, que é comemorado sempre em 25 de março. E neste ano, a ONU resolveu fazer uma homenagem ao Haiti, já que em 2014 o país completa 210 anos da sua independência. Mariana, o tema da nossa conversa, na verdade, são as formas modernas de escravidão no Haiti. Isso ainda é um problema que acontece no país?
É, infelizmente ainda é um problema, é um fenómeno muito enraizado na sociedade, é o que eles chamam aqui um sistema reste-à-vec ou crianças reste-à-vec, que vem do francês rester-à-vec, ficar com. São basicamente crianças de famílias pobres, no, normalmente do campo, da província, cujos pais não conseguem dar-lhes, não têm dinheiro suficiente para lhes dar de comer ou enviá-las à escola. E acabam por entregar essas crianças a membros da família mais ricos, que vivem na cidade, ou mesmo desconhecidos, sobretudo famílias de Porto Príncipe ou destas dos centros urbanos, como Cabo Haitiano, a cidade onde me encontro, que ficam com estas crianças, prometendo, no fundo, enviá-las à escola e dar-lhes de comer. Mas essas crianças acabam por se tornar empregadas domésticas. São essas crianças que vão buscar água, são essas crianças que se levantam às 5 da manhã para lavar a roupa de toda a família. Muitas vezes não comem sequer à mesa com as restantes crianças da família. E depois temos casos mais graves, são crianças que muitas vezes são vítimas de abuso sexual. O número não é certo. Há uma série de estudos feitos nos últimos anos, sendo que a Unicef utiliza uma estimativa de 250 mil crianças, mas é um estudo que já tem mais de 10 anos. E esse é um dos obstáculos a combater esse problema. São crianças invisíveis. E uma das coisas que a Unicef, juntamente com o governo do Haiti e com outros parceiros, vai começar a fazer é um estudo nacional para finalmente perceber quantas crianças estão nesta situação de sistema reste-à-vec? Em que zona do país se encontram? De onde é que são provenientes? Que tipo de dificuldades sofrem as famílias de origem? E depois, que tipo de dificuldades as crianças passam? Porque nem todas necessariamente são vítimas de abuso sexual. Algumas terão a mesma oportunidade de ir à escola, outras não. Mas é precisamente esta invisibilidade que é preciso, antes de mais, combater. A segunda fase deste enorme projeto que vai juntar a OIM, a Organização Francesa Terre des Hommes, a Unicef, a Organização Internacional para o Trabalho, uma segunda fase, depois deste estudo e sabendo os números, são as recomendações e sobretudo pistas para o governo, juntamente com os parceiros, poderem atuar e poderem prevenir essas crianças, ou todas as crianças do país, de se tornarem crianças reste-à-vec. E tudo isto passa muito por melhorar as condições, a condição económica das famílias de origem, porque o que está na base, os pais entregam as crianças para a cidade ou para outras famílias, não que não gostem deles, mas pura e simplesmente são famílias alargadas que não têm condições e eles acreditam que ao entregá-las e enviá-las para a cidade, que elas vão ter acesso à educação e à comida. Infelizmente, nem sempre é assim.
É muito triste essa situação, Mariana. E essas famílias de origem, elas chegam a receber algum dinheiro quando elas entregam esses filhos a outras famílias ou não?
Não necessariamente, não necessariamente. No fundo, a recompensa que elas recebem é esta garantia, que muitas vezes é falsa, de que o seu filho vai ter um futuro, ou a sua filha, porque a maioria das crianças reste-à-vec são meninas. É aquela esperança ou aquela quase garantia de que, ao deixar a criança ir, ela vai ter uma oportunidade na vida, porque ela vai poder ir à escola e ser alimentada. Isto num país em que 85% do ensino é privado. Portanto, isto é muito importante dizê-lo, porque senão, se fosse gratuito, as crianças podiam manter-se na família, sendo que a escola não seria um fardo pesado. Neste caso, é. e portanto, a forma de lhes dar educação é muitas vezes, pensam os pais, deixá-las ir para a cidade.
Agora, como a Mariana Palavra mencionou, o último estudo feito sobre a situação dessas crianças haitianas já faz mais ou menos 10 anos e na época eram 250 mil crianças vítimas dessa situação. Um novo estudo começa a ser feito muito em breve. Mariana Palavra, existe alguma suspeita de que essa situação tenha piorado depois do terremoto de 2010?
Na verdade, quando se refirma então a esse tal estudo, que na verdade tem mais de 10 anos, é de 99, para ser mais precisa, uns 6 anos depois, houve uma outra organização internacional que fez um estudo e que estimava que estas crianças, pelo menos as que sofriam de facto, eram vítimas de violência ou de abuso sexual, seriam por volta de 173 mil. Depois veio o terremoto e há um outro estudo feito depois, em que quase que elevavam o número das crianças a 400 mil. Mas estamos a falar de estudos que eram feitos com amostras muito pequenas, portanto, estudos que são dos poucos existentes, mas há muitas dúvidas quanto aos números e até que ponto podemos seguir esses números. Mas sim, respondendo um pouco à sua pergunta, dadas as circunstâncias e o que se conheceu depois do terremoto, houve, da parte de quase todas as organizações, a tendência a acreditar que a situação da Restavec piorou. E eu devo dizer, por experiência pessoal, que na época, em 2010 e 2011, que visitava de uma maneira várias vezes por semana campos de deslocados, era visível que até nos campos deslocados, quando tínhamos pessoas que não eram assim tão ricas, porque senão não estariam em tendas, havia crianças que, porque perderam os pais, estavam a ser utilizadas como Restavec nas tendas.
Prestando essa assistência no momento desse, fazendo esses trabalhos que você já explicou, né? Lavando roupa, entregando água para essas famílias, trabalhando como empregadas domésticas dessas famílias, mesmo nos campos de deslocados.
Exatamente. Trabalhando como empregados domésticos, trabalhos pesados, nunca remunerados. E depois, como eu disse, eventualmente, para alguns desses casos, infelizmente, vítimas de outro tipo de abuso também.
Então, Mariana Palavra, existe alguma mensagem que o Unicef quer passar especificamente para o Dia em Memória às Vítimas da Escravidão, já que neste ano de 2014 o tema é o Haiti? Você falou da situação dessas crianças haitianas.
No fundo, as crianças são o futuro deste país. As crianças têm direitos que estão a ser, muitas vezes, esquecidos. E há que haver e sobretudo sendo um fenómeno um pouco nacional, é preciso que cada um dos haitianos ou de todas as organizações que estão a viver neste país, de compreender que há crianças invisíveis, que há situações que estão escondidas e que são elas as mais vulneráveis de todas e que temos, de facto, são as primeiras que deveriam ser protegidas e que há que haver também um esforço muito grande de todos nós, começando também pelo governo, de começar na origem, de proteger as famílias de origem, porque no fundo é um ato de amor que eles pensam estar a fazer, mas porque não têm condições. E é preciso, antes de mais, ir à origem e tentar arranjar formas de subsistência, de dar apoio a essas famílias para que as crianças nunca saiam do acolhimento familiar, porque esse é um dos direitos básicos, um dos direitos humanos das crianças, de realmente nascer e crescer no seio de uma família que lhes dê amor.
Muito obrigada a Mariana Palavra. Ela é especialista em comunicação do Fundo da ONU para a Infância, Unicef, e falou com a Rádio ONU diretamente do Cabo Haitiano, no Haiti. Mariana, muito obrigada.
Muito obrigada, eu, uma vez mais.